Certas passagens da vida têm o poder de nos desgostar de tal modo que somos levados, pelo menos durante algum tempo, a medir todas as pessoas e acontecimentos por aquela desilusão. Assumimos, então, uma atitude defensiva. Paramos de mostrar os dentes e fechamos a cara. Se alguém ameaça despertar em nós alguma emoção positiva, já lembramos o tombo do passado e já endurecemos o coração. Ficamos convencidos de que, ao nos fecharmos desse modo, sufocando nossos melhores sentimentos, nos colocamos a salvo do mal e derrotamos, num duelo imaginário, um mundo cruel. Mas será que podemos nos considerar vitoriosos quando nos permitimos transformar em coisa semelhante àquilo que nos desgosta? Será que podemos nos considerar vitoriosos quando permitimos que as decepções da vida nos deixam a alma de amargura e arrasem a nossa fé no semelhante e na vida? Ou o vencedor, na verdade, será o mundo cruel que tanto condenamos, quando nos curva a espinha, nos converte em seus aliados e sufoca justamente aquilo que temos de mais humano? Que tenhamos nesse dia discernimento para identificar o perigo e dele nos proteger, mas que não nos tornemos descrentes e amargos na tentativa de fugir ao sofrimento, porque não existe vitória sem felicidade. E a verdade é que ninguém pode ser feliz nesse mundo quando perde a esperança.
98 FM.
É tudo de bom.
Estamos aí. Agora são 8:10. A temperatura continua a mesma, meu caro?
Continuamos com 17 graus em Curitiba. Eu vou fazer uma correção, Renato.
Opa,
corrija. Falei que a máxima seria de 29, mas na verdade... É. 28 graus de máxima.
Ah, então não vai dar pra tomar som lá.
Eu acho que dá sim, Renato. Dá pra secar uma boa roupa, dá pra você fazer, vamos dizer assim, tomar uma vitamina D que faz bem
contra o coronavírus. Isso é verdade,
enfim,
é
muitas coisas boas podem ser feitas.
Sem dúvida nenhuma. Hoje é dia 18, né?
Hoje é dia 18 de setembro, estamos chegando ao final de ano, Renato. Você pensa que como passou rápido esse ano e tivemos esses problemas terríveis, mas... Vamos torcer para um ano melhor, né?
Mas estamos vivos e fortes. Pois é, hoje, 18 de setembro, é dia dos símbolos nacionais, né?
É.
Do hino nacional. Você sabe quais são os símbolos nacionais?
Não.
O hino nacional, a bandeira nacional, o brasão da república ou as armas nacionais.
Sim.
E o selo nacional.
Selo?
É, são símbolos nacionais esses aí. Pessoa que nasce no dia 18 de setembro costuma ser esforçada, cuidadosa, detalhista e levar a vida a sério. Gosta de tudo nos seus devidos lugares. É extremamente dedicada àquilo que faz. Luta e vence por seus méritos, pois não gosta de depender da ajuda alheia. Normalmente enfrenta obstáculos durante sua trajetória. Não é do tipo que consegue sucesso com facilidade, não. Mas à custa de esforço e perseverança. É geralmente pessoa simpática, simples, modesta, mas que tem muito apego às suas ideias e pontos de vista, podendo eventualmente mostrar-se intransigente na defesa daquilo que acha certo. É mais sensível do que aparenta, sendo que as demonstrações de hostilidade e grosseria a desgostam profundamente e podem afetar o seu delicado sistema nervoso. Embora normalmente consciente do seu valor, pode ser vítima de pensamentos sombrios que por vezes afetam sua autoconfiança, seu humor e seu estado de espírito. No amor, a pessoa do dia 18 de setembro costuma ser sensível ao modo como é tratada e, para ser feliz, precisa de alguém que atenda a sua grande necessidade de atenção. Também nasceu no dia 18 de setembro
que é?
O cantor e parece que deputado também, parece que entendeu? Frank Aguiar.
Exatamente, é deputado, isso mesmo.
E sabe qual é o anjo da guarda dos nascidos no dia 18 de setembro? Aniel.
Aniel?
É. Aniel, o anjo da guarda dos que nascem no dia 18 de setembro. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8:17 em Curitiba. 17 graus, manhã linda, exuberante.
Verdade.
De sexta-feira, ensolarada, pastor. maravilhosa.
A graça de Deus está sobre nós.
Para que agradecemos ainda com mais entusiasmo, Senhor, esse novo dia que tu nos dá de presente. Obrigado por esse dia lindo e maravilhoso em que tudo dará certo. Ah, mas ontem já era.
Já foi.
Ontem já foi. Ontem é passado. Hoje é um novo dia. E nesse dia, tudo vai resultar da maneira como a gente pensar. E começamos a pensar positivo, pastor. Desde esse segundo. Aliás, desde que acordamos.
Sim, Jesus.
Porque sabemos que Deus está sempre ao nosso lado. E quando Deus está ao nosso lado, não há chance de dar nada errado. Tudo dará certo. Não importam os problemas, os inimigos, nada disso nos importa, porque inimigos e problemas se reduzem a pó quando diante do Senhor o Todo-Poderoso.
É verdade, Senhor.
Está escrito: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã.
Amém.
Hoje nada será capaz de nos derrotar ou desanimar. Porque tu, Senhor, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos, repito, não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio.
Sim, Jesus.
Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, em nome não apenas nosso, mas de todos aqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos nós possamos sentir nesse instante teu poder a nos erguer do chão da derrota.
Sim, Jesus.
Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, daqueles que já acordam esperançosos de encontrar um meio digno de sobreviver.
É verdade, papai.
Abençoa as mães e pais de família, Senhor, na luta diária pelo pão de cada dia, e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás ao nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás ao nosso lado, que importa o resto?
É verdade.
Quem ousará estar contra nós? Está escrito: 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta sexta-feira linda, ensolarada, um marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom.
É tudo de bom, é tudo de bom. 98,9.
Show da Manhã 98, com Renato Gaúcho.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Olha, eu nunca pensei que pudesse me realizar tanto sendo mãe. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Desde menininha, pegava as minhas bonecas e fingia que eram minhas filhas. Se bem que eu acho que toda menina, ou quase toda menina, faz isso, né? Imagine como me senti quando descobri que estava grávida. Me senti no céu. Olha, foi o melhor presente que a vida podia me dar. Me bateu uma mistura de tantos sentimentos. Eu fiquei sonhando, fazendo planos para quando estivesse com o meu bebezinho nos braços. Ah, meu Deus, eu não cabia em mim de tanta felicidade. Claro que também bateu um certo medo, mesmo porque eu não tinha experiência nenhuma no assunto. Mas eu sabia que poderia contar com meu marido, com a minha sogra, com a minha mãe, apesar de ela morar no interior. Enfim, o dia em que a minha princesinha nasceu foi sem dúvida o mais feliz da minha vida. Eu nem acreditava. A Gabriele parecia um anjo, de tão lindinha, de tão formosa. Olha, foi um verdadeiro suplício quando acabou a licença maternidade. Pensei até em largar do emprego, apenas para poder ficar cuidando dela. Eu não queria deixar minha filha aos cuidados de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa fosse de confiança, até algum parente. É como dizem, né? Mãe é mãe. E a mãe que sabe do que um filho precisa. O problema é que por conta do nascimento da nossa filha, eu e meu marido tínhamos feito muitos gastos. Eu não podia simplesmente sair do emprego. No fim, ele acabou me convencendo de que o melhor seria contratar uma babá para ficar cuidando da nossa filha. Eu não concordei assim num primeiro momento, mas fazer o quê? Não tinha outra solução. Para resumir, acabamos chamando uma menina, filha de uma vizinha nossa, para tomar conta da nossa filha enquanto a gente trabalhava. Eu já conhecia a Lorena, só que não sei, fiquei um pouco preocupada pelo fato de ela ser tão nova, acho que tinha só 17 anos, ainda nem tinha completado 18. No entanto, acabamos ficando com ela mesmo. Combinamos os horários, o salário, deixei tudo escrito numa agenda, horário de mamadeira, por exemplo, enfim, tudo que ela precisava saber para cuidar da minha filha. E assim, acabei voltando para o trabalho. Voltei, mas vou confessar, voltei com o coração apertado. Não tinha um dia que eu não saísse por aquela porta e não me desse uma agonia. Eu não queria deixar a minha filha sozinha. Mas enfim, com o tempo, fui me adaptando, me acostumando, vendo que não tinha mesmo outra solução. O que me deixou mais tranquila foi o fato de perceber que a Lorena estava cuidando bem da Gabriela, dando as mamadeiras nos horários, trocando a menina, botando para dormir, ficando de olho nela. Para minha sorte, ela parecia gostar muito de criança. Aliás, ela mesma vivia dizendo isso, que adorava a criança. Olha, tantas vezes, inclusive, eu também conversei com a mãe dela. E a mãe dela repetia aquilo que, de certa forma, eu já tinha percebido. Que a Lorena adorava a criança e que, portanto, estava cuidando muito bem da minha filha. Enfim, aos poucos, eu fui me adaptando àquela nova situação. Em casa, eu não podia estar melhor com meu marido. Nossa vida, acho que não preciso nem dizer, girava em torno da nossa princesa. Eu e o Adriano, a gente não cabia em si de tanta felicidade. Estávamos cada dia mais apaixonados pela nossa menina. Até que um domingo, eu me deparei com uma situação que me deixou meio pensativa. Na verdade, bastante preocupada. Recebi a visita de uma vizinha ali mesmo da nossa rua. Ela veio dar uma olhada na Gabriele, mas também queria conversar comigo. E olha, me contou uma coisa que me deixou preocupada demais. Embora assim, num primeiro momento, confesso que eu não acreditei. Primeiro me fez aquela pergunta, se estava tudo bem com a minha filha. Respondi que estava. No que ela retrucou. Eu estou perguntando isso porque esses dias eu passei aqui na frente da tua casa, Joana, e acho que foi na quinta-feira, se não me engano, e escutei a tua filha no maior berreiro. Dava para escutar lá da esquina. Fiquei preocupada porque de repente podia ter alguém judiando dela. Não era um choro normal, viu? E o pior é que não foi a primeira vez. Volta e meia eu escuto a menina abrindo a boca aqui dentro. E como eu já disse, num primeiro momento eu achei aquilo o maior absurdo. Aquilo foi a maior surpresa para mim. Até porque todo santo dia, quando chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era perguntar para Lorena se a Gabriele tinha chorado, se estava tudo bem com ela. E ela sempre me dava rigorosamente a mesma resposta, que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, que a Gabriele tinha mamado, dormido como um anjo e que não tinha chorado nenhuma vez. Sabia, eu fiquei assim sem saber o que pensar, porque voltei a conversar com a Lorena no mesmo dia e ela confirmou tudo o que vinha dizendo. O pior é que não foi a última vez que aquela minha vizinha veio me contar que tinha escutado minha filha chorando. Depois daquela primeira, menos de uma semana depois, eu encontrei ela na rua e ela repetiu. Falou exatamente a mesma coisa que já tinha falado para mim na minha casa aquele dia, que de novo tinha passado ali na frente e escutado o choro da minha filha. Mais do que isso, falou que tinha visto um rapaz entrando em casa e que provavelmente alguém tinha aberto a porta para ele. Olha, eu fiquei tão louca da vida, porque meu primeiro impulso foi de bater lá na porta de casa, ou mais do que isso, bater lá na porta da casa da mãe da Lorena para tirar aquela história limpa. Mas meu marido me convenceu a deixar quieto. Falou que talvez a nossa vizinha estivesse exagerando, porque nossa filha sempre estava bem quando a gente chegava em casa. Enfim, depois de muita conversa, eu falei para ele que iria instalar câmeras por toda a casa para ver o que andava acontecendo ali na nossa ausência, para descobrir se a Lorena estava mesmo cuidando bem da menina ou se estava, como tinha falado a nossa vizinha, recolhendo um rapaz para dentro de casa. Meu marido achou um exagero, um gasto desnecessário, mas no fim acabou prevalecendo a minha vontade e a minha preocupação de mãe. Imagine, eu estava super preocupada. Puxa vida, era minha filha. E olha, eu podia até ficar me estendendo aqui nesta minha carta, mas o fato é que prefiro ser direta. Instalamos as câmeras e no fim acabamos descobrindo coisas que eu jamais podia imaginar. A Lorena, naturalmente, não sabia que tínhamos instalado câmeras em alguma parte da casa. Até porque era justamente para vigiá-la que a gente tinha colocado. Para resumir, acabamos vendo, através das gravações, que em vez de cuidar da Gabriele, afinal de contas, tinha sido para isso que a gente a tinha contratado, a Lorena passava o dia todo mexendo no celular, ou então na frente da televisão, ou então saía lá para a rua e demorava para voltar, deixando a nossa filha sozinha ali em casa. Olha, quando eu escutei pela primeira vez o choro da Gabriele naquele vídeo, e a Lorena sem dar a menor atenção, meu coração quase parou. Imagine a menina chorando ali no berço e a outra mexendo no celular. Olha, eu tinha deixado os horários para ela, da mamadeira e outros horários de... Só que ela só fazia quando queria. A Gabriela chorava, às vezes durante 10, 15 minutos, e ela não estava nem aí. Olha, graças a Deus, não vi nenhuma cena dela maltratando a minha filha. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Judiando, pelo menos do ponto de vista assim físico, não flagrei nada, mas ela deixava a menina chorando
não trocava a fralda, enfim. Ficava o dia todo de perna pro ar, mexendo naquele maldito celular. Ou então fazendo outra coisa qualquer. Olha, a minha vontade foi de mandar embora no mesmo instante. Mas o Adriano pediu um pouco mais de calma. Até que nos deparamos com outra gravação que me deixou ainda mais assustada. No vídeo, ela botava a Gabriele para dormir, começava a mexer naquele celular, quando de repente alguém bateu a porta. Era um rapaz para mim desconhecido, que eu nunca tinha visto. Na mesma hora me lembrei da minha vizinha. Olha, me bateu uma coisa tão ruim assim quando os dois começaram a se agarrar ali na minha sala, a se beijar, até que ficaram tirando a roupa e, Deus do céu, transaram ali mesmo em cima do meu sofá. Me deu vontade até de vomitar ao assistir aquele vídeo. Minha filha lá no quartinho, sozinha, e ela recebendo um homem ali dentro da nossa casa e transando com ele em cima do nosso sofá. Claro, sem saber que estava sendo gravada. Olha, eu sinceramente não sei quem ficou mais indignado. Se fui eu ou se meu marido. Ele ficou tão nervoso, mas tão alterado. Chegou a dar um soco assim na parede e falou que aquilo não ia ficar daquele jeito. Olha, a minha ideia era, sei lá, até dar parte dela, na polícia. Só que o Adriano achou melhor não. Apesar de nervoso, alterado, ele achou melhor não fazer nenhum escândalo. Até para não cair na boca de todo mundo ali na rua. Só que, claro, acabamos dispensando a vadiazinha. Não contamos a ela o verdadeiro motivo. Apenas falamos que a gente não ia mais precisar do serviço dela e, olha, só Deus sabe o esforço que eu tive de fazer para manter a calma quando fui conversar com ela. Porque a minha vontade era de pegá-la pelo pescoço e torcer. Olha, cheguei a pensar em largar o emprego para ficar em casa cuidando da minha filha. E dessa vez estava com esse pensamento ainda mais firme. Mas o Adriano, mais uma vez, me fez desistir da ideia. Até porque ele tinha conversado com a irmã dele e, como ela não trabalhava, a irmã dele tinha ficado de pensar nessa possibilidade de ficar ali cuidando da nossa filha durante o dia. Ela já cuidava de dois filhos, quer dizer, não custava cuidar de mais uma. Isso me deixou mais tranquila. E olha, era para esse episódio ter terminado por aí, para tudo ser resolvido. Só que não terminou. Aliás, a parte mais tenebrosa ainda estava por acontecer. Naturalmente que depois que dispensei os serviços daquela menina, eu desliguei aquelas câmeras, até porque não havia mais necessidade. Aliás, foi o próprio Adriano quem fez isso. Só que, até hoje não sei exatamente porquê, com o passar dos dias, eu comecei a reparar umas coisas estranhas ali em casa, depois que chegava do serviço. Às vezes encontrava copo usado na cozinha, por exemplo. Uma vez encontrei um farelo de pão sobre a mesa. Ou então alguma coisa fora do lugar. Quem tem a sua casa e é cuidadosa, sabe do jeito que deixou as coisas. Eu de repente lembrava de ter arrumado tudo de uma determinada forma, quando chegava, olhava e tinha coisa fora do lugar. Era como se alguém tivesse estado ali em casa. Um dia, inclusive, notei que o lençol da nossa cama não estava do jeito que eu tinha deixado. Sabe, o lençol estava assim, meio mal estendido, meio atravessado. E não era daquele jeito que eu deixava. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Até porque, repito, era como se alguém de fora tivesse entrado ali em casa. cheguei a comentar com o meu marido, mas ele falou que era bobagem, que era impressão minha. Só que eu não consegui tirar isso da cabeça. Até que, duas semanas depois, tive a ideia de deixar as câmeras ligadas para ver se conseguia descobrir alguma coisa. Se alguém estivesse entrando ali em casa, enquanto nós dois estávamos trabalhando, pelas filmagens, eu iria descobrir. No primeiro dia, nada. No segundo, também nada. Até que no terceiro dia... Olha, não sei como não morri. Aproveitei que minha filha estava dormindo, que meu marido estava no banheiro tomando banho, e fui conferir as gravações, como já tinha feito nos dois dias anteriores. Adiantei umas partes, até que, para minha surpresa, do nada, eu vi aquela cena. Duas pessoas entrando pela porta da sala. Um homem e uma mulher. A filmagem era em preto e branco, mas deu para ver direitinho quem eram aquelas duas pessoas entrando pela porta. Meu sangue gelou quando constatei que se tratava de ninguém menos, ninguém mais do que aquela vadiazinha, Lorena, que eu tinha contratado para ser babá da minha filha. E o pior, desta vez não era aquele rapaz, aquele moço que eu tinha visto da primeira vez, a seu lado, ninguém mais, ninguém menos que o meu marido. Olha, eu gelei. Os dois entraram pela porta, deu para ver que ele jogou a chave do carro em cima do sofá e, pro meu espanto, se aproximou daquela bruxa e a abraçou. Pela filmagem, eu vi tudo. Repito, não sei como não morri. Os dois se agarrando ali na sala, do mesmo jeito que eu já tinha visto naquela primeira vez, a Lorena com aquele rapaz. Aliás, o Adriano também tinha visto. Tinha ficado nervoso, bravo. Chegou a dar um soco na parede. E agora estava ele ali. Aliás, na gravação, ele chegou a dar assim uma olhadinha na câmera. Ele sabia onde ali estava instalada. Só que, claro, na cabeça dele, estava desligada. Ele mesmo havia desligado. O que ele não sabia, até porque eu não contei, é que eu tinha ligado de novo. Porque estava desconfiada de que tinha alguém de fora entrando ali em casa. E tinha mesmo. Um de fora e um de dentro. Repito, não sei como não tive um ataque. E tudo ficou ainda pior quando ele pegou aquela ordinária pela mão e a conduziu no rumo do nosso quarto. Sabe, nessa hora, eu desabei no choro, só de imaginar as coisas que não deviam ter acontecido ali dentro. Graças a Deus, lá no quarto, não tínhamos instalado câmera nenhuma. E eu digo graças a Deus porque, se eu já tinha quase morrido por ver o começo, se eu visse o resto, com toda certeza, teria morrido de tanto desgosto. Só que, é claro, não sou nenhuma tonta para não saber o que os dois fizeram ali. Quando meu marido saiu do banheiro e entrou assim no quarto, se deparou comigo aos prantos e quis saber o que tinha acontecido. Quando ele viu, quando ele se deu conta da situação, arregalou o olho, mas não disse um ar. Apenas ficou me olhando com aquela cara de pateta. Certamente já imaginando que a casa tinha caído e eu tinha descoberto a safadeza dele pelas minhas costas. Sabe, Adriano, até hoje, isso já faz algum tempo, até hoje eu não consigo ainda acreditar que você tenha realmente feito isso comigo. Que você tenha tido a coragem. Como você pôde me atraiçoar dessa forma? Dentro da nossa casa, com uma menina que você já sabia que não valia nada. Ela maltratou nossa filha. Não bateu, não judiou fisicamente, mas deixou a nossa filha ao Deus dará enquanto ficava no celular. Você viu isso? Mais do que isso até. Você assistiu comigo, ela levando aquele moço para dentro da nossa casa. Sabe o que é que eu me pergunto? Há quanto tempo vocês tinham esse rolo? Sim, porque aquele dia, quando vimos aquela filmagem dela transando com aquele rapaz na sala, você ficou mais indignado do que eu. Na verdade, eu percebi, você ficou nervoso, bravo. Chegou a dar um soco na parede. Sabe o que que você parecia? E isso eu só me dei conta depois, até porque não fazia ideia, você parecia namorado ciumento. E hoje eu tenho quase certeza de que você teve aquela reação, não tanto por causa do desleixo dela com a nossa filha, não tanto pela sem-vergonhice de ela levar, não! Você fez por ciúme, por isso é que você ficou indignado daquele jeito. Olha, só tenho uma coisa para te falar. Eu não merecia. Se tinha alguém que não merecia o que você fez, esse alguém sou eu. Porque eu sempre vivi para você, para nossa filha, para nossa família. Meu Deus, me matava de tanto trabalhar. Chegava em casa, cuidava da Gabriele, ainda fazia comidinha para você jantar. Sem saber que durante o dia, você já tinha se esbaldado com aquela... E dentro da nossa própria casa, em cima da nossa cama. Por isso que aquele dia eu encontrei o lençol estendido daquela maneira, diferente do meu jeito de estender, meu atravessado. Olha, maldita hora que recolhi essa menina para cuidar da nossa filha, porque estava dando emprego para uma cobra. Nem cuidar bem da minha filha. Ela cuidou e ainda acabou virando a tua amante. Aí eu pergunto, como continuar casada com você depois de tudo aquilo a que eu assisti? Você brincou com os meus sentimentos. Você jurou que não tinha feito nada de errado. Depois que você se recuperou do susto, você quis me convencer de que tinha se deixado levar e por um instante, mas que a única coisa que tinha acontecido foi aquilo que eu vi ali na sala. Que depois de entrar por quarto, aí você se arrependeu? Olha pra minha cara. Não, olha pra minha cara. Tudo bem que eu fui tola, que eu fui boba. Mas você acha, Adriano, que eu sou tão idiota assim? Olha, quando você tentou se justificar, eu não sabia se ria ou se chorava. Porque você teve a cara de pau de dizer que foram lá pro quarto, mas que você foi mostrar não sei o quê. Ora, Adriano, sei muito bem o que você foi mostrar para aquela vadiazinha. Você acabou com o nosso casamento. Mesmo te amando, sofrendo, não existe a mínima possibilidade de reconciliação, principalmente porque toda a vizinhança ficou sabendo. Até porque eu fui lá dar na cara daquele infeliz. De modo que a história se espalhou. E você ainda tem coragem de ficar atrás de mim, dizendo que eu estou destruindo o nosso casamento? Olha, só você mesmo, viu? Só você. É muita cara de pau. Não sei se vou conseguir me reerguer depois desse tombo. A única coisa que eu sei é que mesmo que eu chore lágrimas de sangue, juro que pra você não volto. Juro que vou esquecer de você de um jeito ou de outro. Juro que vou seguir com a minha vida sem você, até porque eu tenho minha filha. Tenho o amor dela, que pra mim é o mais importante. O teu também era importante. Quando eu pensei que ele era verdadeiro. Agora, você querer me jogar a culpa nas minhas costas, dizer que eu estou destruindo o nosso casamento, desfazendo o nosso casamento, por uma coisa que eu nem cheguei a ver. Olha, Adriano, repito, não sei se eu rio ou se eu choro, porque eu não sei até onde você acha que eu sou idiota. Tudo bem que muito esperta, eu nunca fui. Até porque se fosse, não teria trazido aquela menina para dentro da nossa casa. Se bem que, quando que eu ia imaginar que você fosse capaz de me atraiçoar? Agora, mesmo não sendo a pessoa mais inteligente do mundo, sabe, até a minha tolice, a minha burrice, a minha estupidez, ela tem um limite. Sabe, quem acabou com o nosso casamento foi você. Tem nada a ver comigo. A traição foi sua. Você que é culpado do nosso casamento ter chegado ao final. Sabe, não sei onde você encontra coragem para me ligar, para ir atrás de mim no serviço, para falar com a minha mãe. Até isso você foi tá procurando a minha mãe para pedir que ela ajude a uma reconciliação. Não tem reconciliação, Adriano. Eu vou repetir para você ouvir e fixar. Nem que eu chore lágrimas de sangue, para você eu não volto. Não tem reconciliação. Acabou. Seja feliz. E até nunca mais.
Da minha vida. Vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui, nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida com o telefone para contato com a produção e remeta para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.
paixão e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, procure concentrar-se mais naquilo que está a teu alcance do que nos motivos que talvez existam para lamentar uma insegurança qualquer, né? Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de não dar a elas mais importância que elas têm, né? No romance, meça essas palavras, Ariano. Teu excesso de sinceridade, às vezes, não é bem interpretado e pode ofender, mesmo que você não queira, né? A Coreia Azul, número 20, horas 6 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, é muito importante agora você reconhecer e valorizar as qualidades maravilhosas que tem e que, por uma circunstância ou outra, você de vez em quando menospreza, né? Se a gente permite que a vida fragilize a nossa autoconfiança, vai estar fazendo o que o diabo gosta, né? Não pode. No romance, perceba que a vida é mesmo cheia de altos e baixos. Saber aproveitar os bons momentos e desprezar os ruins. Este deve ser o teu lema. Coré Verde, número 95, hora 11 da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, geminiana, paciência, organização, continuidade, esses 3 ingredientes podem fazer a diferença numa iniciativa profissional. Conseguindo disciplinar-se, concentrar-se em cima de um objetivo de cada vez, você é quase imbatível, né? Não admita que a preguiça ou a falta de persistência te impeçam de ocupar o lugar que você precisa e merece ocupar. No romance, lembre-se, nem sempre ser mais forte significa ser mais feliz. Coré Bege, número 49, hora 8 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
É, muito bom dia para você do signo de câncer. Câncer, perceba que às vezes a gente comete o pecado de permitir que outras pessoas determinem o nosso humor e o nosso estado de espírito, né? Sabe por quê? Porque dá muita bola para os outros, porque se deixa perturbar, aborrecer e melindrar pela atitude dos outros. Começa a mostrar que quem determina o teu estado de espírito, o modo como você se sente, é você, não são eles, não. No romance, procure o melhor, mas sabe esperar por ele, em vez de ficar se vendendo barato, se contentando com menos do que merece. Cor amarela, número 73, hora 4:30 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonino, Leonina, permita que as coisas boas perdurem no teu espírito e as ruins se dissipem, sem te provocar aborrecimento, amargura, tristeza, né? Tudo aquilo a que a gente dá atenção cresce. Se a gente dá atenção para coisa ruim, adivinha? Coisa ruim cresce, né? No romance, lembre-se de que acreditar e ter boa fé não significa fechar totalmente os olhos. Coré Dourada, número 39, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, tua capacidade de trabalho e a dedicação com que realiza as tuas coisas favorecerão com certeza teu desempenho e tua sorte no aspecto profissional. Por outro lado, influências boas não bastam. Tenha consciência de que sem confiança, iniciativa, nem o maior gênio do mundo realiza nada. No romance, arriscar-se demais será insensato, mas se acovardar também não vai te levar a lugar nenhum, né? Meio termo sempre é o equilíbrio, né? Sempre é o melhor caminho. A Coré Prata, número 26, hora 9:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Libra. Olha, Libra, nada é tão decisivo para nossa sorte, para nossa vida, do que a nossa postura mental. Ó, acabei de falar. Quando a gente se fortalece internamente e encara os desafios, tudo se torna mais fácil. Agora, quando a gente fraqueja, né, deixa a incerteza invadir o nosso espírito, sabe para onde que vai a vaca? Pro brejo. No romance, aposte no teu charme, mas evite o convencimento exagerado, que também é perigoso, né? A Curecaque, número 37, hora 14:00 da tarde. Bom dia para você, Escorpião. Escorpião, evite fazer julgamento de qualquer espécie, né? Porque se colocar numa posição de juiz das pessoas, mesmo que só em pensamento, é uma atitude que não leva a nada, porque, por dois motivos. Primeiro, porque não te rende dividendo nenhum. Segundo, porque você não tá na pele do outro para poder julgar com conhecimento de causa, né? No romance, não seja teu próprio inimigo, Escorpião. Intolerância só afasta as pessoas em vez de aproximar. A cor violeta, número de sorte 86, hora favorável 10:00 da manhã. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, você é um verdadeiro amontoado de qualidades. Por isso, ao menos na teoria, está sempre equipado para sair bem em qualquer circunstância. Apesar disso, no entanto, nem sempre você consegue o que quer. Sabe por quê?
O motivo está em você mesmo. Falta de organização, de persistência, principalmente de concentração. Coisas aparentemente inofensivas, mas que cortam o teu barato e evitam o teu sucesso, muitas vezes. No romance, aceite o fato de que nem tudo, infelizmente, pode ser sempre do jeito que a gente quer. A Coreia Salmão, número 21, hora favorável, 7 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio. Capricórnio, saiba extrair de dentro de si forças para superar certas dificuldades. Você depende muito da disposição interior, né? Pelo teu temperamento, por ter uma tendência assim a se impressionar com os obstáculos, às vezes você acaba desanimando muito fácil. No romance, não se diminua. Ninguém é tão superior a ponto de justificar na gente qualquer sentimento de inferioridade. A cor é vermelha, número 47, hora 3 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Não se fixe em ideias, planos ou relacionamentos que por uma razão ou outra acabaram não dando certo. A gente precisa se desvencilhar do erro, né? Do fracasso. Quem quer sucesso, quem quer vitória, tem que sintonizar a mente com a ideia do sucesso e da vitória. No romance, lembre-se, você ganhou cabeça para pensar, não é só posar chapéu, não, viu? Aprenda, portanto, a escolher aquilo que te serve, aquilo que te convém. A cor é laranja, número 25, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Assumir responsabilidades, esta talvez seja tua maior necessidade nessa fase. Embora seja uma coisa que possa até assustar um pouco, pelo menos no início, acredite, abrir o próprio caminho é a única maneira segura da gente ter chance de conquistar tudo aquilo que quer da vida. No romance, busque o equilíbrio. Dar mais do que receber é sempre muito perigoso. Corevinho, número 46, hora favorável, 8 da noite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã, 98.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Olha, sem querer, eu acabei testemunhando uma cena que me deixou de cara no chão. Lembro que eu tinha acabado de sair do serviço e estava indo para a casa da minha namorada. Já era noite, até que me deparei com aquela cena. A Marli, minha sogra, de agarramento com um homem. Esse cara, naturalmente, não era o meu sogro, até porque, sei lá, parecia bem mais jovem. Olha, eu fiquei de queixo caído. Ela estava de agarramento com esse cara, dentro de um carro, numa rua ali perto da casa deles. Eu só fui ver que era ela, porque eu passei assim bem devagar, emparelhando com esse outro carro. E quando a reconheci, olha, eu cheguei a parar só para ter certeza. E não havia engano, não. Era ela mesma. A Marli, mãe da minha namorada. Ela não me viu, apesar de eu praticamente ter parado do lado deles. Olha, cheguei a anotar o número da placa do carro e guardei o modelo e a cor na cabeça. Era um Celta prata, até porque de repente podia ser alguém que a Vanessa conhecesse. A Vanessa, aliás, eu tinha certeza de que fica possessa quando ficar sabendo. Imagine. Olha, foi um baque, viu? Descobri que a Marli era dada àquele tipo de coisa. Ficar de agarramento com outro cara, dentro de carro, perto da casa deles. Tudo bem que desde o começo, desde que eu comecei a namorar a Vanessa, e ela me levou até a casa dela, eu reparei que a Marli não era dessas mulheres assim, sabe, recatadas. Ela, pelo contrário, parecia ser bem moderninha. a começar pelo jeito de se vestir. Saia acima do joelho, bermuda, perna sempre de fora. Sabe, se vestia como se tivesse 18 anos. Eu até comentei com a Vanessa, sabe, assim com jeitinho, mas ela achou que estava tudo bem. Amanhã assim mesmo, Cláudio. Você acredita que ela vive pegando roupa minha? Olha, minha sogra, ela não era velha. Devia ter uns 50 anos, era bem conservada. Mas aquele seu jeito de se vestir, de falar, de se comportar, isso não dá para negar, a deixava mais jovem. Olha, para você ter uma ideia, ela não gostava que a chamassem de dona. Sabe, dona Mali, ela ficava uma fera. Gostava que a chamassem apenas pelo nome. Desde o começo, eu só chamava a minha sogra de Marli. Repito, era uma mulher, digamos assim, do tipo moderninha. Apesar de não ter mais 18 anos. Desde o começo, eu percebi. Agora, daí a ficar de agarramento na rua com outro cara, olha, para mim, foi um baque. E ouvi tudo. Eu, sinceramente, não sei como ela não me viu. Ou então o cara que estava ali se agarrando com ela. Porque eu cheguei a parar o carro, assim, bem do lado dos dois. Cheguei a pensar no seu Otávio, meu sogro, coitado. Naquela hora devia estar trabalhando, sem sequer imaginar que a esposa estava lhe colocando um belo de um par de chifre. E olha, o cara era gente boa. Não merecia. Quando estacionei o carro ali diante da casa da Vanessa, eu fiquei me remoendo, me perguntando se eu devia ou se não devia contar para ela. No fim, achei melhor não falar nada. Não me meter na vida de ninguém, até porque poderia acabar sobrando para mim. Mas a Vanessa percebeu que não estava legal e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. No começo eu neguei, falei que não era nada. Perguntei da mãe dela e ela disse que a mãe tinha ido à farmácia, comprou um remédio para dor de cabeça. E eu pensei comigo mesmo, farmácia? Olha, se a Vanessa soubesse, se ela imaginasse, não falei nada, mesmo assim, achei melhor ficar na minha. Dali a pouco, adivinha quem entrou pela porta? A Marli. Entrou, passando a mão assim no cabelo, como que se recompondo, me cumprimentou com aquela cara deslavada. Pelo jeito ela realmente não tinha me visto, ou seja, nem imaginava que eu tinha assistido aquela cena de camarote. Olha, eu achei melhor não comentar nada com ninguém, mas só eu sei como isso me consumiu, porque toda vez que eu ia lá na casa da Vanessa e olhava para a cara da Mali, sabe, era inevitável lembrar daquilo que eu tinha visto. Sei lá, me batia um certo peso nos ombros, digamos assim, como se o fato de eu saber de uma coisa que tinha acontecido e não contar estivesse me fazendo mal. Mesmo assim, fiquei na minha. Até que tempos depois, um sábado, eu fui buscar a Vanessa em casa, só que estava apenas a Mali. A Vanessa tinha dado um pulo no mercado e o meu sogro tinha ido no bar. Eu fiquei esperando e a Mali ali, me fazendo sala, perguntou onde que a gente ia, como estava indo o namoro. Até que pelas tantas, não sei o que me deu na cabeça, mas eu olhei para a cara dela e joguei um verde. Ô, Mali, você conhece alguém que tenha um Celta Prata? Que eu queria trocar de carro. E olha, bastou eu falar aquilo que a mulher arregalou o olho. Sabe quando a pessoa fica pálida? Ele estava ali conversando comigo de boa, cheia de desenvoltura, mas foi eu falar no Celta Prata que ela se transformou. Depois eu até me arrependi. Porque agora, depois de eu falar aquilo, ela devia ter ficado desconfiada que eu tinha visto alguma coisa. Mesmo assim, ela respondeu que não conhecia ninguém. Aí perguntou se de repente o seu Otávio podia conhecer. Numa dessas eu podia falar com ele e ele me indicar. E nessa hora eu notei que ela ficou mais nervosa ainda. Sabe, nem sei por que eu falei aquilo. Só que, de qualquer modo, ela deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Porque a partir desse dia, eu notei que essa mulher passou a me tratar assim com um zelo, com uma atenção. Eu chegava ali na casa dela e ela já vinha me cercando de cuidado. É cafezinho, é bolo, não sei mais o que. Olha, parecia que, sei lá, ela estivesse querendo me agradar para que eu não comentasse nada com a Vanessa. Ou então com o seu Otávio. Claro que eu não ia comentar. Imagine. Ia comprar confusão para mim mesmo. Até porque, mesmo que eu contasse aquilo que eu vi, ela podia negar. Aí ficaria minha palavra contra a dela. Até que, coisa de uns 2 meses depois, não é que eu me deparei com outra situação esquisita. Olha, eu quase já nem mais lembrava daquele dia lá, daquele Celta Prata, com a minha sogra, a Marli, se amassando com aquele cara. Quando mais uma vez, olha, parece cena repetida. Parecia, sabe aquela, vale a pena ver de novo? Não é que a mulher estava dentro do mesmo carro com o mesmo cara. Eu vi aquele carro parado e reconheci na mesma hora. Aí pensei, só falta a Marli. Ao passar pelo carro, diminuí a velocidade, passei assim bem devagar. E para minha surpresa, adivinha quem estava lá dentro? A própria, de novo a Marli. Desta vez ela me viu e tentou se esconder, se abaixar, só que não teve jeito. Aí já era tarde, eu já tinha visto. Olha, dessa vez, ao contrário daquela primeira, ela realmente me viu. E na primeira oportunidade que teve, veio conversar comigo, tentar se explicar. Como se aquilo precisasse de explicação. Ela teve a cara de pau de me dizer. Primeiro perguntou se eu tinha comentado alguma coisa com a Vanessa, ou com alguém. Falei que não. E aí ela me veio com aquela. Ainda bem, viu, Cláudio? Sabe o que é? Aquilo que você viu não é exatamente aquilo que você está pensando, viu? Eu posso explicar. O Walter é só um amigo. Ele trabalha de Uber. Aí ele fez uma corrida para mim e... Olha, nessa hora eu não me contive. Nessa hora, porque era muito caradurismo. Uber? Nossa, Mali. Pelo jeito não foi a primeira vez que você subiu nesse Uber, né? Pois é, de vez em quando ele faz uma corrida para mim. Mas por que que ele te deixa tão longe de casa? Eu fiz aquela pergunta e ela se atrapalhou toda para responder. Engasgou, falou uma coisa atrás da outra, sabe? Quando a pessoa começa a falar uma coisa sem nexo, que não tem nada a ver com nada. Até que num impulso, eu revelei que não tinha sido a primeira vez que eu tinha visto dentro daquele carro. Que já antes, numa outra ocasião, eu tinha visto. Ela se beijando com o cara. E ainda completei. Coitado do seu Otávio, hein, Maria? Você não tem pena dele, não, hein? Olha, não tenho nada a ver com isso, mas... Puxa vida, sei lá, e... Será que você não devia tomar mais cuidado, pelo menos? Do mesmo jeito que eu vi, imagina se ele vê teu marido. Olha, ela tentou negar de todas as maneiras, mas quando viu que não tinha jeito, que eu estava mesmo sabendo de tudo, confessou, disse que tinha mesmo dado uns beijos no tal de Walter, mas ela garantiu que tinha sido só isso. Beijinho aqui, beijinho ali e nada mais. Depois, falou que ia parar, jurou por todos os santos que nunca mais aquilo ia se repetir. Eu então falei que ela podia ficar tranquila, porque da minha boca não ia sair nada, né? Só que dei um conselho. Pedi que ela pensasse melhor no que estava fazendo, porque imagine se isso cai nos ouvidos do marido. Eu tanto não queria me meter na história que não fiz nenhuma pergunta sobre o cara do Celta Prata. Não quis saber quem ele era, qual era o nome dele. Ela que falou. Ela que falou. Não perguntei se ele morava perto, não quis saber de nada. Eu tinha visto a cara do sujeito, mas não sabia quem era. Agora, Claro que se o visse de novo, o reconheceria no mesmo instante. Desde a minha conversa com a Mali para diante, eu nunca mais flagrei nada da minha sogra. Só que no fim, aos poucos, sei lá, o meu namoro com a Vanessa foi se desgastando. Eu gostava da Vanessa, gostava mesmo. Era apaixonado por ela, só que, sabe, no fim, acho que ela acabou se cansando de mim e acabou desmanchando o namoro. Olha, na época eu sofri bastante, porque, repito, não estava com ela só por estar. Eu estava gostando dela de verdade. Tanto que não aceitei, assim, de imediato, o fim do nosso namoro. E ainda insisti durante um bom tempo. Até que me contaram que ela tinha terminado comigo para ficar com um ex-namorado. E aí foi diferente. Tudo bem que eu estava triste. Tudo bem que eu estava inconformado, mas saber que ela tinha me deixado por outro, olha, isso só aumentou ainda mais o meu desespero. Olha, não é fácil a gente ficar longe de uma pessoa de quem está gostando de verdade, como era o caso, mas saber que a pessoa te deixou por causa de outro, até porque sempre fica aquela dúvida, será que ela já estava me enganando com ele? Eu não conhecia o cara, mas olha, eu fiquei tão desatinado quando me contaram isso. Não sabia quem era, não conhecia, mas não sosseguei enquanto não fiquei sabendo quem era o desgraçado. Na verdade, eu acho que isso me abalou ainda mais, porque eu nem sabia que ela tinha namorado antes da gente se conhecer. Final de semana, por exemplo, no auge do meu despeito, eu ficava passando de carro na frente da casa dela para ver se conseguia vê-la, pelo menos um pouco, de longe. Ou então se havia com esse cara, que, segundo tinha me contado, era um ex-namorado com quem ele estava de novo. Aliás, ela tinha deixado de mim justamente para voltar com ele. Até que um dia me deparei com a situação mais imponderável do mundo. No que passei na rua dela, vi aquele carro parado diante do portão. Olha, me deu até uma tontura. Porque era justamente um Celta prata. Só que tudo bem, de repente é coincidência. O problema é que eu tinha notado a placa no bloco de notas do meu celular. Naquele dia, quando vi a Mali de agarramento com... E fui conferir. E olha, minha cara caiu no chão quando eu constatei que era o mesmo carro. A primeira coisa que me ocorreu foi que a Marli tivesse tido a cara de pau de levar o amante para dentro de casa, dizendo que era um amigo, ou sei lá o quê. Ou de repente o marido dela não estava em casa e ela, descarada como era, tinha levado o cara. Sabe, foi aquilo que me ocorreu. Até porque, meu Deus, o que mais? Passei assim na frente, várias vezes, na frente da casa delas, e o carro continuou ali. Até que eu resolvi encostar, assim, perto de uma esquina, e fiquei ali só de olho. Nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquilo. Até que, de repente, eu vi aquela movimentação lá na frente do portão. E foi então que eu vi a Vanessa, minha ex-namorada, saindo pela porta de mãos dadas com um cara. Devia ser o namorado, o ex por quem ela tinha me deixado para voltar. E dei a partida. Quando vi, liguei o motor e já dei partida. Passei assim bem devagar na frente deles. E foi então que, quando me aproximei, eu senti aquele gelo e aquela tontura aumentar. O cara com quem a Vanessa estava de mãos dadas era justamente o tal de Walter. Ninguém me contou. Eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer. Eu vi. Olha, foi difícil acreditar. Mas era ele mesmo. Eu só o tinha visto duas vezes. Não sabia quem era. Mas eu o reconheceria se o visse de novo com a maior facilidade do mundo. E não havia engano. Era ele. O mesmo safado que estava de beijo e de abraço de agarramento com a Marli. A Vanessa me viu passando ali na frente. Só que os dois logo entraram no carro e partiram. Naquele maldito Celta Prata. Eu fiquei ali me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Quer dizer que a Marli andava de casa com o ex-namorado da própria filha? Mas e agora? Que ela tinha reatado com o cara? Tirou o amante da mãe? Meu Deus, eu imaginando, eu pensando que a Marli tinha aproveitado que estava sozinha e carregado o amante para dentro de casa, quando na verdade era a Vanessa que estava com ele. Olha, não dava para saber quem valia menos entre aquelas duas. Eu fiquei tão revoltado que no calor da raiva fiz uma coisa que talvez não devesse fazer, que talvez não fizesse se pensasse mais um pouco, mas fiz. Armei o maior barraco. Primeiro fui atrás da Vanessa e contei tudo para ela. Na minha cabeça só tinha um pensamento. Ela podia não ficar comigo, mas também não ia ficar com aquele Walter. Meu Deus, aquele traste que tinha ficado com a filha, depois ficado com a mãe, agora tinha voltado para a filha. Meu Deus do céu, que esculhambação era aquela? Contei tudo para Vanessa. E depois, como se fosse pouco, também contei tudo pro seu Otávio. Fiz o maior estardalhaço para mostrar que eu não tava de brincadeira, que eu não era tão trouxa quanto elas pensavam, porque eu me sentia um palhaço. Aliás, ali tinha dois palhaços, eu e o seu Otávio. Eu sabia que isso não ia fazer a Vanessa voltar para mim, até porque, sei lá, não havia nem condições mesmo, né? Depois de tudo. Só que fiz assim mesmo. No calor da raiva, no auge do meu despeito, fiz. E o resultado foi que tudo ficou na mesma. A Vanessa não deve ter acreditado em mim. Deve ter pensado que eu falei aquilo porque estava inventando alguma coisa, porque estava com raiva dela, que aquilo não tinha acontecido. Não acreditou. Ela deve ter pensado que era ciúme, que eu tinha inventado aquele absurdo só porque estava com raiva. O seu Otávio também não acreditou, ou se acreditou, resolveu deixar pra lá, relevar, fingir que, sabe, a pessoa que finge que não vê? Ou quem sabe a Marli tenha conseguido enrolar todo mundo. Porque olha, aquela mulher é esperta, viu? Essa mulher tem uma lábia. Tentou me enrolar com aquela história de Uber, mesmo eu dizendo que a tinha visto de agarramento com o cara. Um homem que depois descobri ser o ex-namorado da própria filha dela, e que no fim reatou com a Vanessa e roubou a minha namorada de mim. Olha, eu tentei acabar com aquela pouca vergonha, por isso contei para todo mundo o que eu sabia, só que no fim ninguém acreditou em mim. Ou repito, se alguém acreditou, achou melhor não acreditar ou fingir que não acreditava. De maneira que quem ficou chupando no dedo fui eu. Olha, eu queria tanto que a Malia e aquele cara, aquele Walter, ainda estivessem de casa e eu conseguisse pegar os dois um dia. Ou que a Vanessa flagrasse os dois juntos, ou que eu tivesse a sorte de ver de novo aquilo que eu já vi duas vezes e tivesse a oportunidade de tirar uma foto, de filmar, sei lá. Se bem que acho que nem assim ela acreditaria. Olha, juro por Deus, não quero o mal da Vanessa. Mas sabe, ele há de fazer isso acontecer um dia, de um jeito ou de outro, porque não dizem que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe? Eu queria muito, não quero o mal de ninguém, mas eu queria muito que a Vanessa flagrasse os dois, a mãe dela junto com o namorado, o safado, porque eu duvido que eles tenham parado de se encontrar. Pessoa quando é sem vergonha, não se importa de enganar a própria filha, como é o caso dessa mulher. E olha, tomara a Deus que um dia a Vanessa veja com os próprios olhos, mesmo que ela não volte para mim, pelo menos isso, pelo menos a justiça vai ter sido feita. Pelo menos aqueles dois, a Marli e o Walter, vão pagar pelos seus erros. Sabe por quê? Porque, meu Deus do céu, eu fico pensando, como que duas pessoas podem ser tão, tão ordinárias? Sabe, o cara namorar a menina, depois ficar de agarramento com a mãe dela, aquela que era sogra, de agarramento na rua, dentro de um carro. E pior, a Marli pegar o ex-namorado da própria filha e ficar de agarramento com ele dentro do carro dele, enganando o marido, marido trabalhando sem nem imaginar o que estava acontecendo. Olha, quanto mais eu penso em tudo o que aconteceu, menos eu acredito. Às vezes eu chego até a pensar que eu sonhei. Agora o pior de tudo é que no meio de toda essa safadeza, tinha uma pessoa no meio de tudo isso que tinha um sentimento de verdade, que era o meu. Sabe, eu gostava tanto da Vanessa. Na verdade, mesmo depois de tudo, não consigo esquecê-la. Mesmo sabendo que não adianta, mesmo sabendo que é em vão, porque ela não gosta de mim. Se gostasse, eu estaria aqui à disposição, mas não. Ela prefere voltar para o ex-namorado, que já tinha deixado dela, e que depois foi amante da mãe dela. Voltou pro cara, enquanto eu, que a amo de verdade, tô aqui chupando no dedo. Fui o único que no final fiquei sozinho.
Come back and bring back the
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida, sempre mande um telefone para contato com a produção e remeta para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br.